não saiba o que ela é. E Agostinho depreende o seguinte: ora, eu não sei o que é a felicidade, mas eu posso pensar nas características que algo que seja felicidade pode ter. Primeiro, tá? Eu não sei o que é felicidade, mas isso que eu busco, quando eu busco a felicidade, tem que ser uma coisa perfeita ou imperfeita? Perfeita. Claro, porque tem que ser perfeito, porque se não for perfeito, está faltando algo. Se estiver faltando algo, é porque eu não achei. Se eu não achei, não era felicidade. A felicidade necessariamente tem que ser algo perfeito. Ok? Olha, mais do que isso, tem que ser algo que passe logo ou que dure muito. Aliás, tem que durar o máximo possível. E quanto que é o máximo possível? O máximo possível é o mínimo. Ok? Ora, claro que tem que ser infinito. Porque se ela for finita, ela acaba. Se ela acaba, ela vou ter que voltar a procurar. Se eu tiver que voltar a procurar, é porque eu me encontrei. Se eu me encontrei, não é a felicidade. A felicidade necessariamente tem que ser algo infinito. Ora, eu não sei o que é felicidade, mas eu sei que ela deve ter as características de ser algo perfeito e infinito. Ora, qual é a única coisa perfeita e infinita que nós conhecemos? Portanto, a felicidade é Deus. Olha, o que é encontrar a felicidade? Encontrar a felicidade é encontrar Deus. O que é o que ocorre? Todos querem ser felizes. Todos buscam Deus, diz Agostinho, até o pior dos bandidos. Tá? Ele quer ser feliz, ele busca por Deus. Mas como ele busca para o lugar errado, ele se afasta de Deus. E ao se afastar de Deus, ele se afasta da felicidade. Ele tem uma maldade, uma crueldade, eu achei que fizeram um papo, recentemente, a história assim, saiu duas semanas atrás. Um cara foi lá, um repórter que é ateu, e conversou com o Papa. Aí o Papa, aí publicou seu livro, o Papa disse que o inferno não existe. Daí o pessoal comentou, o Papa está dizendo que o inferno não existe. Assim, meio maldade, gente, porque na verdade o inferno não existe. Para culpa da igreja, ele disse o que é o inferno? O inferno é nada mais, nada menos do que afastar-se de Deus. O que é afastar-se de Deus? É afastar-se da coisa mais preciosa de tudo que você faz, da felicidade. Portanto, o inferno não é necessariamente quem pegou o capeta e tudo mais. É o afastamento da possibilidade de ser feliz. Ora, ou seja, é a interdição de tudo aquilo que mais se anseia. Veja, tá? Esse ser que é Deus, eu não tenho como saber o que ele é. Se eu quiser saber o que ele é só se ele me dissesse. E ele diz, tá? Aliás, Deus próprio se revelou. Veja, qual que é o argumento aqui? Eu estou dizendo que tudo que nós fazemos é buscando a felicidade. E nós concluímos que a felicidade só pode ser Deus. Ok, mas o que que é Deus, tá? Ó, Deus é aquilo que ele mesmo disse que é. E onde que ele disse que é? No segundo livro da Bíblia, o Êxodo. Nesse livro, tá? Vocês lembram que tem o Moisés. O Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E nesse livro é aquele que conta do cativeiro do Egito. Né? Que Moisés tem aquela coisa toda, né? Nasceu, foi criado numa família egípcia, né? E tudo mais. Só que ele, a origem dele é judaica. Conta que certa vez ele viu uma árvore, pegou um fogo, né, uma frase, e essa árvore falou com ele e disse o quê? Vai e liberta meu povo. Né? Aí Moisés pergunta, tá, mas quem sois vós? E a árvore, é Javé, é Deus, diz o quê? Eu sou. E quando lhe perguntarem, diga-lhes, eu sou e envio. Ok? Ora, então quem é Deus, segundo as próprias palavras de Deus? Ele diz que ele é aquele que é, porque ele diz que eu sou o que sou. Ora, é este trecho que Agostinho vai interpretar. Por que diz, Deus diz que ele é o que é? Porque Deus é. Deus é tudo. tudo que se disser em relação a Deus já é redundante. Porque Deus está dizendo Deus é bom. Não, Deus, não, Deus é bom, sim, é verdade. Mas Deus é. Sabe por quê? Porque Deus diz que eu sou, porque segundo Agostinho, Deus é o próprio ser. O que é o ser? O ser significa que o que existe de fato é Deus. As outras coisas até existem, mas elas não existem no mesmo grau que Deus. Ou, em outras palavras, a minha existência é contingente ou necessária? Contingente. Se meus pais não tivessem conhecido, eu simplesmente não teria nascido. Enquanto Deus, ele tem uma existência necessária. Por quê? Porque se não fosse por Deus, nada mais existiria. Ora, o que existe de fato? Deus. E fora Deus, o que existe? Ora, fora Deus, não nada. Todas as coisas foram criadas a partir de Deus. Ora, e Deus criou tudo a partir do quê? A partir do nada. Tudo que existe é o mesmo de Deus e nada. Aliás, qual a característica de Deus? Acabei de dizer, Deus é, né? Ora, se Deus é, ele tem a característica. Deus é bom. Não. Deus é o próprio bem. Ok? Deus é o próprio bem. Tá? Veja, gente. Deus quer aquilo que é bom ou bom é aquilo que Deus quer? Bom é o que Deus quer. Por quê? Porque Deus é o próprio bem. Agora, Deus é racional? Não. Deus é a própria razão. Por que não faz sentido discutir com Deus? Ora, porque qualquer discussão que eu empreenda é para mostrar que eu tenho o quê? Razão. Mas eu não posso ter mais razão que a própria razão. Né? Veja, tudo que é, vem de Deus. E Deus, ele é o bem. Ora, se Deus é o bem, atenção. O que é o mal? Veja, gente. O mal não é. O mal não é. O que é o... O que é o mal? O mal é a ausência de Deus. Tá? O mal não é uma coisa. Quando falta Deus, mas o mal não é uma coisa. O que é, de fato, é Deus. Sim ou não, gente? Veja, isso, tá? Vem de Platão. A ausência, tá? O mal, da mesma forma que as trevas é o nome da ausência de luz, o mal é aquilo que ocorre quando existe a ausência do bem. Vamos lá, gente. Quem é superior na ordem do universo? O homem ou Lúcifer? Quem é superior? O homem. Ok? O homem é superior. Por quê? Porque Lúcifer, ele estava mais próximo de Deus. E quando ele cai mais alto. Então ele fica mais alto, ele se rebaixa mais. Olha o que é o inferno. O inferno é o nada. O inferno é o distanciamento de Deus. O inferno é o nada. Aliás, né, o inferno não é. O mal não é. E isso já era desde São Agostinho. Pois bem, né? Bacana. Mas por que isso, tá? Por que isso é uma defesa de Deus? Por causa do seguinte. Por causa do seguinte. Tá, Deus é bom, Deus é o bem, Deus é legal, bacana. Mas se Deus é bom, Deus é bem, tudo isso, por que razão o homem que diz que a principal criatura de Deus, o que, que Deus criou o homem faz? O que, que ele criou o homem capaz de pecar? Ou, melhor que isso, tá? Vocês lembram da história, né? O primeiro homem criado foi Adão, a primeira mulher foi Eva. Né? E eles viviam felizes. Por que eles viviam felizes? Porque eles viviam próximos de Deus. Então, eles próximos de Deus, eles tinham felicidade. A única coisa que eles não podiam fazer era o quê? Comer o fruto da árvore que existia, né? No centro do jardim do Éden, onde viviam, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Agora a questão é a seguinte. Primeiro, né? Se Deus não queria que eles comessem esse tal de fruta, tá? Por que colocou a árvore lá? Tá, queria colocar, tá? tudo bem, tá, vai, coloca. Tá. Mas eu podia ter colocado uma cerca, né? Algo assim, uma cerca eletrificada, qualquer coisa. Né? Não seria muito mais fácil, teria, né? Que coisa, né? Então significa que existe uma contradição. E é essa contradição que é a teoséia. Aqui que a Agostinho vai buscar uma defesa de Deus. Tá? Ora, qual é a questão? Primeiro, o que é um homem? O homem é a criatura, como tudo mais, feita do quê? De Deus, nada. Porque Deus é tudo a partir de nada. O homem não é Deus. Primeira coisa, por isso o homem não pode ser perfeito. Porque se fosse perfeito, ele seria Deus. Mas, de todas as criaturas imperfeitas, Deus deu ao homem uma coisa que só ele, Deus, quis. Pergunta é, por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? É o que é de bom, não sei. Por que quis? Porque se Deus fosse obrigado por qualquer coisa, que não fosse sua vontade, significa que tinha uma coisa maior que Deus. Mas nada é maior do que Deus, então Deus criou. Ora, Deus, ele tem a liberdade. E por que que o homem é chamado de a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus deu ao homem uma coisa que só ele, Deus, tem. É, ele deu a capacidade de assumir. Veja, qual é a questão? Ora, o homem poderia não comer, porque ele era livre para isso. Tá? Mas por que que ele então colocou a árvore? Veja, porque o homem pode escolher. Porque não faz sentido dizer que o homem é livre se ele não pode escolher. E eu só posso escolher se eu fizer as escolhas erradas. O homem escolheu. Escolheu errado. Mas mesmo escolhendo errado, isso ainda é melhor. Porque é melhor ser livre do que não ser. Ora, o que o homem escolheu? Comeu a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque aí ele seria igual a Deus, porque conheceria o bem e o mal. Mas veja, o que é o conhecimento? Conhecimento é do que é ou do que não é? Conhecimento é do que é. Conhecimento é o conhecimento do bem. Ao conhecer o mal, o homem conheceu de nada. E ao conhecer nada, eles foram menos. Que é. Ora. Então a questão é, por que que o homem tá. Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Tudo bem, gente? Legal. E daí? E daí que agora lascou, assim, porque, como é que se chama isso? Foi Santo Agostinho que inventou esse nome. Como é que chama isso, gente? Pecado original. O que é o pecado original de Santo Agostinho? É o pecado cometido por Adão e Eva. Quem tem o pecado original? Todo mundo. Por quê? Porque quem pecou no Jardim do Éden? Toda a humanidade. Que naquele momento se reduziu de pessoas. Ou seja, todos nós nascemos com pecado original por conta do fato que nossos pais originais, Adão e Eva, cometeram por conta da sua vaidade de querer se tornar iguais a Deus, eles quiseram conhecer o bem e o mal, e aí pronto, Deus está aqui. Pois bem, só que agora tem um problema, tá? Muito grande. Por quê? Porque o mal que o homem fez, ele não dá para pagar, não dá para quitar isso. Porque é um mal que não tem como se quitar. A dívida que o homem tem em relação a Deus, não tem como se quitar. Por quê? Porque eu tenho Deus e eu tenho o homem. Qual é o problema? Deus é um ser infinito. Enquanto o homem é um ser finito. Você percebe que nada que o ser finito faça com o ser infinito, não é nada. Portanto, a dívida que o homem tem, esse pecado da desobediência, não existe nada que o homem possa fazer para quitar em relação a Deus. Portanto, o pecado original, ele tende a se perpetuar. A não ser que comece o ser. Só que o que teria que fazer essas características que esse ser deveria ter? Primeiro, ele tem que ser um homem, porque não tem outro para a humanidade. Mas depois, ele tem que ser infinito. e gostaria do ser que fosse ao mesmo tempo homem e Deus. E esse ser que é homem e Deus é justamente o que se chama. Ora, veja, Jesus disse para você, até aqui a razão vai. Daqui para frente, para reconhecer que Jesus era o Filho, aí era de fé. Mas, a partir disso, pode ser o seguinte, Jesus, que era o Cristo, ele era ao mesmo tempo homem e Deus. Ora, e não é que Jesus, atenção gente, era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Como é que é isso? Santo Agostinho diz, não sei se é assim. Mas é por causa de que? Quando Jesus está na cruz, o que ele diz? Pai, por que me abandonaste? Por quê? Porque é homem. E todo homem tem medo da morte. Mas depois de morto, ele ressuscita. Por quê? Porque é Deus. E Deus pode tudo, inclusive essa morte. Veja, presta muita atenção. Só faz sentido por que Jesus voltou para o lugar do mundo. Por que Jesus veio? Cuidado com o pecado de nós. Ok? Repara aqui qual que é a questão. Qual que é o problema do cristianismo em relação à teoria de Charles Darwin? Charles Darwin é aquele que dizia que Darwin disse que o homem veio do macaco. Darwin disse que o homem e o macaco vieram de outro ser mais primitivo ainda que gerou isso. Qual que é o problema dessa teoria para o cristianismo? O problema não é que o homem veio do macaco. Não é isso. O problema é que se o homem é ruim da evolução, não teve Adão e Eva. Se não teve Adão e Eva, não teve pecado original. Se não teve pecado original, não teve isso. Tudo bem? Pois bem. Tem que lembrar disso, tá, gente? Agora é o seguinte, tá? Não esqueça, tá? O pecado original começou aqui. Né? E o mundo. Gente, os gregos, de modo geral, eles acreditavam, por exemplo, Aristóteles. Ele acreditava que o mundo existia desde sempre e existe para sempre. Tá? O que acontece? Todo ano as coisas se repetem. Primavera, verão, tá? Para Aristóteles e para os antigos gregos, a estrutura do tempo é circular. Em sentido, o mundo existe desde sempre e vai existir para sempre. E o mundo, a natureza, sempre se repete. Tudo bem, gente? A estrutura do tempo para os hebreus, ela não é circular. Ela é linear. Ok? Por quê? Porque ela teve um começo, quando Deus criou tudo, e vai, até o dia que Deus falou, não, acabou, e já era. Tudo bem? Só que nessa estrutura de começo, tem um fato importante, que é justamente Jesus, tá? Ou seja, aqui houve um pecado original, e aqui Jesus vem para limitar, curar, para tirar, para saudar, e etc., esse pecado cometido por Adão e Eva, tudo bem? Isso significa que, a partir de Jesus, não existe mais o pecado original. Bem, agora você está por conta das suas ações. Por isso que Jesus veio. E quem nasceu daqui para cá?
Antes.
Jesus. Tá? Me mandou nascer. Né? Não. Não, sabe por quê? Sabe por quê? O que Deus fazia antes de criar o mundo? Tá? Agostinho responde, preparava a pena do inferno para esse tipo de pergunta. Então, não, sério, não é isso. Tá? Por que, que não faz sentido dizer que o que existia antes de Deus criar o mundo? Porque antes de Deus criar, não existia nada. E não existia, inclusive, veja, se dizer que Deus fazia uma coisa antes, significaria dizer que Deus está no tempo. Portanto, teria uma coisa mais que Deus, que é o próprio tempo. Ora, não é que Deus cria as coisas no templo, ao criar, ele cria o próprio templo. E como nada está acima de Deus, Deus está acima do tempo. E se Deus está acima do tempo, do ponto de vista de Deus, não tem tempo. Se Jesus é aqui, aqui ou aqui, do ponto de vista de Deus, pouco importa. Porque para ele, tudo acontece concomitantemente. Veja, gente, não existe tempo para Deus. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Sim ou não, gente? O que, que isso vai culminar? Tá? Bom, quando vocês forem ter isso, não tem a história geral que está dando? Não, Leandro, tá. Quando ele for falar de. Quando ele for falar do começo da reforma protestante e depois do começo do capitalismo, vocês vão lembrar disso. A questão é o seguinte: do ponto de vista de Deus, não tem tempo. Isso significa o quê? Veja, gente, eu era um drogado, eu era um perdido na vida, e eu estava na unha do capeta.
Eu sou um
aí encontrei Jesus e Deus me salvou. Aleluia. Tá? A questão é. Eu estava condenado e Deus resolveu me salvar. Ora, se eu estava condenado e Deus resolveu me salvar, isso significa que eu mudou de ideia. Ora, mas o que é mudar de ideia? Mudar de ideia é aquilo que ocorre quando eu tenho uma ideia certa e faço uma errada. Ou eu tenho uma errada e faço uma certa.